UOL Flamengo.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite. Bem-vindos à live do Flamengo aqui no UOL. Depois de uma boa vitória do Flamengo hoje. Hoje o Flamengo jogou bem, principalmente no primeiro tempo, né? E conseguiu garantir a sua vaga com uma certa tranquilidade. Vitória por 3-0 contra a Universidade Católica, que não é um adversário dos mais difíceis. Mas, de qualquer maneira, jogo de Libertadores é sempre importante. E o Flamengo, hoje, pelo menos, não fez a sua torcida sofrer. Desde o primeiro tempo, tomou conta das ações, marcou pressão no campo do adversário. E tem uma coisa também, além disso, que eu acho que foi decisiva, né? Uma grandíssima atuação do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro hoje fez um partidaço, né? E quando se juntam essas duas coisas, né? Marcação, pressão no campo do adversário e uma grande atuação do Everton Ribeiro, geralmente o Flamengo acaba indo muito bem. Poderia ter ido até melhor se o Gabigol não continuasse a perder. Gente, o que está havendo com o Gabigol? Ele está perdendo gols na cara do goleiro. Não é dizer que foi uma bola dividida. Não, não. Ele e o goleiro. E ele não está conseguindo fazer. Impressionante. E acho até que dessa vez o Paulo Sousa mandou bem ao tirá-lo lá pelos 20, 20 e poucos minutos do segundo tempo e fazendo entrar o Pedro, que perdeu também um gol, mas depois acabou fazendo. E o placar de 3-0 ficou mais de acordo com o que se viu em campo. 2-0 seria um placar muito modesto. Tamanha foi a superioridade do Flamengo no primeiro tempo, quando saiu ganhando 2-0, mas poderia ter feito até 4. E no segundo tempo, quando mesmo dando mais campo para a Universidade Católica, né, numa estratégia clara do Paulo Sousa de tentar recuar para abrir espaços para contra-atacar, o Flamengo foi melhor e foi pouco ameaçado. Na verdade, quem ameaçou o Flamengo foi uma vez mais o goleiro Hugo, que teve pelo menos duas falhas grotescas. Sorte que não se transformaram em gols, né? Então o Flamengo vence, Paulo Sousa ganha pelo menos mais alguns dias de paz, porque a pressão hoje era muito grande. Antes do início do jogo, vários protestos, pedido pela volta do Jorge Jesus, pedido de fora Braz, fora Landim, fora Spindel, muitas vaias ao Hugo, que aliás isso eu acho uma coisa que a torcida tem que pelo menos repensar. Se ela não está satisfeita, é normal que ela vai o jogador quando ele entra em campo, quando o nome dele é escalado, ok. Mas rolou a bola, você vaiar um jogador do seu time. Enquanto a bola está rolando, você está jogando contra. E o Hugo hoje foi vaiado impiedosamente os 90 minutos. Então, talvez até por causa disso, nervoso, acabou voltando a falhar. Mas pelo menos não saiu o gol. O Flamengo venceu por 3-0, está classificado, é o primeiro do grupo. E está ali naquela faixa da turma que está com 13 pontos, esperando um possível tropeço do Palmeiras para brigar pela melhor campanha. Mas eu, pelo menos, não acredito que o Palmeiras vai tropeçar. O grupo deles é mais fácil ainda que o do Flamengo e a tendência é que eles fiquem com 100% de aproveitamento. O Flamengo vai disputar ali aquela segunda campanha com o River Plate e com o Estudiantes de La Plata, que ganhou hoje do Red Bull Bragantino. Eu acho, pelo menos, que hoje o Paulo Sousa vai dormir tranquilo. Não acha não, André Rocha? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Vai dormir tranquilo. A atuação do Flamengo foi boa, né? Foi consistente. O time, acho que a melhor notícia de todas mesmo é o Rodrigo Caio jogando 90 minutos e principalmente depois do tal estalo, né, que ele sentiu no jogo contra o Ceará. E a gente aqui na live do pós-jogo contra o Ceará disse, ó, já era, vai ficar mais um tempo de fora e tal, e foi só um susto e ele jogou 90 minutos e é outro nível ele jogando na zaga. Tudo bem, a Universidade Católica não ameaçou tanto, o Flamengo condicionou o jogo com o gol cedo, que poderia ainda ter saído mais cedo se o Gabigol não tivesse perdido aquele gol feito, né? O Mauro César, na transmissão do SBT, disse que o Germancano não perderia, faria pelo menos uma das chances que o Gabigol desperdiçou. Eu acrescento, hoje o Gabigol é o centroavante, né? Ele não é exatamente centroavante, mas é um camisa 9, menos eficiente dos times cariocas na Série A do Brasileiro. Não é só o Germancano que faria pelo menos uma daquelas chances ali, o Erisson do Botafogo também faria uma daquelas chances ali. O Gabigol está muito mal no momento de finalização. Por incrível que pareça, passes ele consegue distribuir bem, né, deu uma assistência para finalização, né, não foi gol, mas para a cabeçada do Bruno Henrique, aquela jogada característica, deu um ou outro bom passe, mas não pode perder os gols que ele tem desperdiçado. O Flamengo não foi eficiente nas finalizações para construir um placar maior. Você vê ali, né, 21 finalizações, né, segundo o SofaScore, 21 finalizações, 14 de dentro da área, 8 no alvo, mas o Rascaeta perdeu gol, o Pedro perdeu gol, o Bruno Henrique se enrolou em uma finalização, o Everton Ribeiro também teve chance, também se atrapalhou. Então são muitas chances que esse time desperdiça hoje, não fez falta. E aí entra nessa situação que eu falo. Quer dizer, tem que ter 21 finalizações para fazer 3-0. Aí num jogo mais difícil, num jogo mais complicado, que tiver 4, 5 chances, não vai fazer, como não tem feito em jogos mais complicados. Então faz com o Ilharão, né, que acabou fazendo terceiro gol seguido aí em jogada de bola parada, né? Quer dizer, o Flamengo antes não tinha uma jogada de bola parada, né, de cruzamento, e tem conseguido, né, do Arrascaeta pro Arão. Não é uma jogada daquelas em que o cara desvia no primeiro pau e o outro chega para finalizar, que dá uma impressão de uma jogada mais treinada, mas antes eram cruzamentos que, na maior parte das vezes, eram cortados com facilidade pelas defesas. Agora o Flamengo está conseguindo ser mais eficiente nesse tipo de jogada, mas ali na frente o quarteto ainda vive de espasmos. O Arrascaeta erra mais do que o habitual para o nível dele, segue errando num nível muito alto. O Everton Ribeiro deu um passo espetacular para o Gabigol perder aquela chance logo no início do jogo, acertou algumas jogadas, mas ainda também erra muito. Às vezes não simplifica a jogada ali mais tranquila, para lateral passando, é só tocar que o lateral vai chegar, ele tenta o drible, tenta a jogada. Então, quer dizer, são muitos erros técnicos. Bruno Henrique também, quando já estava errando demais, o Paulo Sousa perdeu a paciência e colocou o Lázaro, e o Gabigol também colocando o Pedro, né? Essa foi a grande virtude para mim do Paulo Sousa no jogo, de fazer substituições certas e não olhar nome, não olhar currículo, não tá acertando, tá atrapalhando o time, sai. E o time acabou melhorando na reta final do jogo justamente por causa disso. E o Pedro teve duas chances, guardou uma. O Gabigol teve duas, né? Não vou nem contar aquela que ele chegou atrasado no cruzamento do Mateuzinho, mas aquelas duas chances do primeiro tempo, aquela que ele podia ter finalizado com o pé esquerdo, que é o pé bom, a bola veio na direção para ele finalizar, ajeitar o corpo, finalizar de canhota, ele preferiu ajeitar e finalizar de direita, e aí finalizou muito mal, né? Gabigol tem que repensar muita coisa na carreira, esquecer um pouco o rap, trap, sei lá o que ele canta, e pensar mais no futebol.
Eu vou discordar de você em relação ao Everton Ribeiro e ao Bruno Henrique. Acho que os dois jogaram muito bem. Eu acho que o Everton Ribeiro fez uma partida quase perfeita, beirou a perfeição. Lembrou, para mim, o Everton Ribeiro de 2019. E eu achei que o Bruno Henrique estava muito bem também. Agora, foi inteligente o Paulo Sousa poupá-lo, né? O Bruno Henrique estava sofrendo falta em todas as jogadas. Ele estava ganhando sempre do adversário. Sempre, sempre, sempre. E no gol do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique deu uma cabeçada perfeita de assistência, né? Cruzamento do Mateuzinho, o Bruno Henrique escora, mas escora absolutamente consciente para o Everton Ribeiro entrar e fazer de cabeça. Achei que os dois foram muito bem. Do quarteto, eu hoje só criticaria o Gabigol pelos gols perdidos. Porque realmente um jogador como ele, artilheiro de várias competições, brasileiro, Libertadores, duas vezes, tá? Não pode estar perdendo tanto gol. O que está acontecendo com o Gabigol? Isso é uma coisa que eu acho que o Paulo Sousa tem que botar um olho nisso, né? Porque não é normal o Gabigol desperdiçar tantas situações de gol assim. Acho até que se ele continuar desperdiçando, está merecendo ficar no banco do Pedro, que hoje pelo menos entrou e fez um gol. Mas, de uma maneira geral, eu gostei do Flamengo hoje no primeiro tempo. Gostei mesmo. Acho que essas duas coisas juntas. E o Rodrigo Caio na defesa. Rodrigo Caio, concordo contigo, fez um partidaço. E, para mim, foi uma surpresa absoluta ele jogar hoje e jogar os 90 minutos. Quando eu vi a escalação, eu digo, pô, o Paulo Sousa enlouqueceu. Porque ele vai começar com um jogador que terminou a partida anterior, onde só jogou 15, 20 minutos, mancando brutalmente e chorando. Mas deu certo, ele conseguiu jogar os 90 minutos, falhou uma bolinha só numa cabeçada ali perto da pequena área, do lado direito não, do lado direito do ataque do Universidade de Chile, esquerdo da defesa do Flamengo, que quase saiu o gol, o Hugo até espalmou, mas no resto ganhou quase tudo, foi como sempre ao ataque com bons passes. Achei que o Rodrigo Caio foi um destaque. Eu acho que o Flamengo jogou tão bem hoje, de uma maneira geral, que até o Andrés jogou bem. Não fez um partidaço, mas o Andrés, por exemplo, ele fez uma tabela linda numa jogada que ele arranca, que ele vai para entrar na área, toca para o Gabigol devolve para ele, ele chuta, acaba chutando em cima do goleiro porque ficou meio sem ângulo. Mas acho que, de uma maneira geral, praticamente o time inteiro do Flamengo jogou bem hoje. Eu acho que o único que merece alguma ressalva é o Hugo. O Hugo realmente é impressionante. A bola que ele falha e que acaba batendo no travessão é uma coisa assustadora para um goleiro de primeira divisão. Estou nem falando do goleiro do Flamengo. Um goleiro de qualquer time de primeira divisão não pode ficar parado olhando aquela bola passar, sabe, a ponto do outro cara chutar e bater no travessão. Inacreditável. E depois fez uma outra lambança também numa jogada, uma bola cruzada em que ele saiu mal. E aí depois simulou uma contusão, ficou lá um tempo caído, tá? Uma bola que acabou em escanteio para a Universidade Católica. Achei que realmente o Hugo destoou do resto do time do Flamengo hoje. Mas, insisto, para mim o Flamengo fez um excelente primeiro tempo. No segundo tempo, deu uma recuada, caiu um pouco o nível. Pode ser sim o que você está falando, a questão do preparo físico. Tanto que quando volta, sai o Bruno Henrique, sai o Gabigol e sai o Mateuzinho, né? Mateuzinho acho que ele tirou mais porque estava com cartão amarelo, né? O time começa a ganhar novamente fôlego e volta a pressionar a Universidade Católica, chegando aos 3-0. Agora, eita ferro, joguei um negócio aqui no chão. De uma maneira geral, ô André, o que você acha que esse jogo de hoje pode nos ajudar a projetar os 4 jogos que vem aí pela frente, que são os 4 jogos no Maracanã, em que supostamente o Paulo Souza estaria jogando a vida. Se ele for bem nesses 5 jogos, a tendência é que ele fique, até porque a diretoria torce muito para que ele fique. A diretoria não quer mandar ele embora, e muito menos trazer o Jorge Jesus. Mas são 4 jogos que, por exemplo, o Goiás no Maracanã talvez seja mais difícil do que a Universidade Católica. Não sei o que você acha disso. Depois ele pega o Sporting Cristal, que esse é uma teta, né? Esse é mais um jogo para o Flamengo fazer saldo de gol.
Até para rodar o elenco.
Até para rodar o elenco e mesmo assim jogar bem, ganhar e fazer saldo de gol, né? E aí depois vem Fluminense, que é uma caveira de burro esse ano. Aliás, nos últimos anos tem sido para o Flamengo, né? E qual é o outro
jogo? Para mim, esse é o jogo.
Esse é o jogo,
pra
né?
Mim, esse é o jogo do Paulo Souza. Esse é o jogo do Paulo Souza. Se ganhar, ele se afirma. Se perder, aí o negócio vai complicar de novo para ele. Eu acho que ganha do Goiás. Mas depois, mas o Fla-Flu é que é o jogo. Fortaleza tá mal e tal, mas é um time Fortaleza. Bom, um time enjoadinho. Enjoadinho e tal, mas isso aí, o Fortaleza é o último. Então, tipo assim, é o que vai acontecer antes, que vai ser a grande questão. E o Fla-Flu, para mim, é a final... vale mais do que a final do Carioca para o Paulo Souza, na minha opinião, esse Fla-Flu. Eu acho que o Flamengo consegue ganhar os 2 jogos. Agora, o Fla-Flu, com o Fluminense do Fernando Diniz aí se rearrumando e tal, conseguindo bons resultados. Não sei como é que vai estar quando for ter o Fla-Flu. Mas, para mim, é o jogo mais importante. Não consigo ver.
Eu concordo com você.
É o jogo que vai dar para medir o que vai ser a sequência do trabalho do Paulo Souza.
Pois é, mas é importante que ele chegue nesse Fla-Flu com mais 2 vitórias, né? Com a vitória sobre o Goiás e com a vitória sobre o Sporting Cristal. Sobre o Sporting Cristal, eu acho que são favas contadas. Sobre o Goiás, vai depender do Flamengo jogar bem. O Flamengo é melhor do que o Goiás, isso é indiscutível. Mas só que o Flamengo era muito melhor que o Altos também e jogou muito mal contra o Altos. O Flamengo era melhor que o Ceará e deixou o Ceará empatar no final. Enfim, eu não considero o jogo do Goiás uma carne assada, não. Mas acho que pode ganhar, sim. E concordo integralmente com a sua observação. O Fla-Flu é o grande teste do Paulo Souza nesta lista de 5 jogos, né? Se ele levar uma cipoada do Fluminense... Vamos lembrar que ele já perdeu 2 jogos para o Fluminense e perdeu o título da Taça Guanabara e o título do Carioca. Ele perdeu tudo para o Fluminense até agora, né? E é uma hora que, se ele derrota o Fluminense, ele pode se reafirmar. Depois vem o Fortaleza, que é um time que eu acho perigoso, porque o Fortaleza está muito mal na tabela, mas o Fortaleza não está jogando mal, isso que é o mais engraçado.
Não.
O Fortaleza está jogando bem agora, está tendo maus resultados, não está conseguindo transformar o bom desempenho em resultado, né? Mas concordo com você, acho que esse Fla-Flu vai ser o grande diferencial aí. Já temos aqui um superchat, deixa eu ler aqui, do Antônio Machado. É até para você, lê você aí, André.
André, o Pedro também perdeu um gol feito. Como consertar esses erros dos atacantes? É tentar fazer sempre o mais difícil, o gol espetacular? O Pedro, às vezes, isso acontece. Hoje, não achei, não. Não achei, não. Desperdiçou, como outros. O do Arrascaeta, eu achei que ele deu uma enfeitada e aí perdeu a chance de fazer um gol, uma chance que ele teve no segundo tempo. É questão dos jogadores, é questão dos atacantes, principalmente o Gabigol, é decisão dele. Ele está finalizando, meio que se livrando da bola. Até aquele gol contra o São Paulo, a bola passa por entre as pernas do goleiro, mas ele não finalizou bem aquela bola. É que ela passou por entre as pernas do goleiro. Ele está mal na finalização, está muito mal o Gabigol. E é uma questão dos jogadores, não consigo ver, principalmente um lance desse, que o Everton Ribeiro encaixa a bola certinho, ele ganha na velocidade do atacante, aí é o centroavante, é o finalizador. O erro é dele.
Mas, André,
e também
André,
tomada de decisão do Arrascaeta. Oi.
Não cabe ao treinador aprimorar a capacidade de finalização dos seus atacantes?
Cabe, mas a questão toda é que ali na hora do campo é a qualidade do jogador, a decisão. Veja bem, quando o Renato Gaúcho assumiu e teve aquela sequência de goleadas, é óbvio que, pelo fato do Renato ser um atacante, ele podia dar um toque ou outro no Gabigol, no Bruno Henrique, no Everton, no Arrascaeta, pô, faz assim, faz assado e tal. Agora, o Renato também não tinha tempo para treinar, então podia ser no toque, e eu acho que foi uma coisa mais de a coisa ter encaixado, o ambiente ter melhorado e tal, e o Paulo Sousa talvez não consiga fazer esse tipo de coisa para o jogador ter tranquilidade para finalizar, mas essa coisa do o treinador tem que treinar, como? Não tem tempo para treinar, é só viagem, jogo, não tem tempo para treinar, então é o jogador que tem que resolver. E principalmente jogadores dessa qualidade e com esse entrosamento. Eu acho que esse time do Flamengo tinha que ter muito mais fluência, tinha que ter muito menos oportunidades para fazer os gols e ter muito menos trabalho. O jogo tinha que sair mais fácil, porque o Flamengo apostou em instabilidade. O Flamengo investiu em instabilidade, em contratar jogadores que estão aí desde 2019 ou 2020. É a maior parte dessa galera aí, são poucos jogadores, agora é que teve uma leva maior de contratações, mas esse elenco foi formado em 2020 e teve um acréscimo de duas peças, que foram o Andrés e o Davi Luiz. Só agora é que está tendo contratações. Então esses jogadores, o jogo do Flamengo tinha que fluir e as oportunidades tinham que ser mais bem aproveitadas. Para mim, isso é má fase dos jogadores. Eu não sei, teve um lance foi no primeiro tempo, no segundo, não lembro, que o Arrascaeta claramente tirou o pé, ele podia ter disputado com, ele fez uma jogada individual, poderia ter disputado com o defensor, e ele tirou o pé, o cara tirou a bola. Não sei se ele está pensando em Copa do Mundo, eu não sei onde está a cabeça desses caras, mas eu não consigo olhar e responsabilizar o treinador pelas decisões que eles tomavam, e que eles tomavam sem treinar com o Renato Gaúcho e acertavam, tomavam sem treinar com o Rogério Ceni, acertava, e com o Jorge Jesus também, que teve aquele período ali que foi só jogo em cima de jogo, no segundo turno do Brasileiro, com o Libertadores, também jogava duas vezes por semana direto, e esses caras acertavam. Agora eles estão errando. Eu não consigo ver, já que não tem tempo para treinar, responsabilidade do treinador. A culpa é deles. Eles têm que voltar a acertar. E eu acho que quando eles voltarem a acertar, o jogo desse Flamengo do Paulo Sousa vai fluir muito melhor, e aí a questão das críticas e tal vão ficar com mais dificuldade, porque aí os resultados e os placares vão ser mais convincentes e condizentes com o que o Flamengo produz em alguns jogos, na maioria dos jogos, né? Agora, esse time também, Renato, para a gente entrar em outro tema, é o seguinte: esse time também só joga quando a ladeira desce um pouquinho e fica mais tranquilo para andar, né? Fica menos íngreme. Quando faz um gol na frente, quando o adversário facilita, quando o adversário tem dificuldade na saída de bola, aí esse time consegue render. Agora, se a ladeira ficar um pouquinho íngreme, se o jogo ficar pegado, se o jogo ficar intenso, disputado, como tem sido os clássicos cariocas contra o Botafogo, Fluminense, até com o Vasco, aí esse time sofre. É o que pode acontecer contra o Goiás. Se o Goiás endurecer o jogo, aí eu já não sei o que pode acontecer. O Flamengo tem que facilitar o seu jogo. E facilitar o seu jogo passa por acertar as finalizações. Quando acerta, como o Arão acertou e o Flamengo fez 1-0, aí a coisa flui com muito mais facilidade.
É, eu discordo um pouco de você de que o treinador não tem culpa nenhuma nos erros de finalização. É, eu acho que cabe a ele treinar sim. E treinar a finalização, você consegue treinar num períodozinho, não precisa de grandes dias de folga. É, eu acho que sim. Quando o cara vê que os principais atacantes dele estão desperdiçando muito gol, ele tem que prestar atenção mais nisso. Porque o Gabigol não perdeu a qualidade do Gabigol. O Gabigol continua a ser um atacante excepcional. Agora, está faltando alguma coisa. Talvez esteja faltando até foco. Com esse negócio de rap, de sei lá eu o quê, de ser... Está muito mais preocupado em ir para a noite do que para treinar. Pode ser que isso aí esteja prejudicando. Eu diria até que é uma grande chance. Mas cabe ao treinador conseguir botar ele no foco de novo, conseguir botar ele treinando e fazendo as coisas que ele precisa fazer. Olha aqui, apareceu um superchat aqui, só uma coisinha que eu não quero deixar aqui, porque foi direto para mim, era um superchat perguntando, Renato, dia 20, Babô, olha, o Jorge Jesus, aqui, RMP dia 20 é sexta-feira, e agora, Babô? Eu acho que Babô, quem gostaria de ver o Jorge Jesus de volta, porque a diretoria do Flamengo não vai aceitar. Agora, o Jorge Jesus, através do agente dele aqui no Brasil, já disse que ele vai alargar o prazo. Quer dizer, o Flamengo está louco que o Jorge Jesus acerte com alguém para até se ele resolver demitir o Paulo Sousa não precisar contratar o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus, por sua vez, está tipo assim, não, eu só decido na hora que o Flamengo fizer algum movimento.
Enfim, Renato.
Olha aqui, só ler esse superchat do Bruno Show, André. Quem ganha 1 milhão por mês tem que resolver, não devia precisar de técnico para acertar os gols. Desculpe, Bruno, se não precisar de técnico para nada, então não precisa ter técnico. Paga 1 milhão de mês para cada jogador e vai ganhar tudo. Não é assim, me desculpe, não é assim. Eu não vejo assim. André, vou pedir intervalo rapidinho, porque nós estamos indo 22 minutos já. Na volta, você já pega a bola e já sai tocando, tá bom? Sai daí não, galera, deixa o like, olha lá. Deixa o like, galera. Deixa o like, voltamos já, não sai daí não.
Rola bola na Conmebol Libertadores.
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Estamos de volta e a bola toda tua, André.
Tá. São duas coisas. Uma é em relação ao Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus até falou para você, né, na entrevista que a gente deu, elogiou muito o Vitor Pereira, né? Técnico do Corinthians, né? Falou que ele era para ele ele era o melhor desses que está trabalhando no Brasil, né? E o Vitor Pereira pegou um rabo de foguete lá no Fenerbahçe e lá o bicho pega, a chapa esquenta e o clube é meio bagunçado e tal. E eu acho que o Jorge Jesus está bem inseguro de pegar esse trabalho lá. Não é inseguro, né? Tipo assim, não vou dar conta. Não é. Tipo assim, pô, acho que isso não vale a pena. É a oferta mais concreta que eu tenho, mas eu não sei se vale tanto a pena, né? Talvez possa estar esperando o Flamengo mesmo, mas o Fenerbahçe é rabo de foguete.
Só para completar esse assunto, porque eu tenho uma coisa que eu até não escrevi, mas o Jorge Jesus, uma das coisas que no intervalo do jogo ele comentou muito comigo sobre possíveis propostas e tudo, ele disse assim, tem duas coisas, uma é o dinheiro e a outra é a possibilidade de ganhar títulos importantes. Eu tenho que decidir o que, que eu vou fazer aqui. A minha primeira opção é ganhar títulos importantes. Claro, se eu não conseguir nenhum clube que me leve a ter capacidade de disputar os títulos importantes, eu aí vou optar pela mais grana. Com o Fenerbahçe é até um time grande na Turquia, mas ele não vai disputar grandes títulos além do campeonato turco. O Everton, por exemplo, que chegou a assinar também uma possibilidade de contratação para ele, uma proposta, tá? O Everton, ele disse, olha, o Everton não vou ganhar nada. Por isso é que ele está muito interessado no Flamengo. Porque o Flamengo é o clube que ele sabe que pode chegar e pode ganhar uma Libertadores e pode chegar no Mundial. Se outro clube aparecer com uma possibilidade parecida, ele se entusiasma. Mas ele, nesse momento, está em busca de um clube, de um time que possa levá-lo a disputar os melhores títulos.
É, isso aí. Bom, agora eu fiquei meio numa saia justa aqui. Vamos lá. Tem o superchat do Renato Alves. Gabigol perder gol que perdeu na cara do gol é culpa do treinador? Discordo totalmente. Só pode ser piada. Perdeu 3 hoje. Não é piada. O Renato acha que tem responsabilidade do Paulo Sousa. Eu acho que a responsabilidade maior é a do Gabigol. Só que aí, o que eu ia falar, a segunda coisa, vai parecer agora, cruzando com esse superchat, que eu estou confrontando o que você está falando de uma forma mais veemente. Mas não é isso, é só uma informação. É uma impressão minha. Tá. Pelas imagens que a Fla TV disponibiliza de treino, o Flamengo treina muito, faz muito treinamento de finalização. As imagens que são disponíveis, quase sempre é jogador treinando, finalizando, chutando no gol. Eu acho que não é questão de falta de treinamento. Eu continuo achando que é uma questão do jogador. Ele chega, fica na cara do gol, aí é ele, não tem jeito. É a tomada de decisão ali do momento, dentro do contexto do jogo, no calor do
Mas, André, os dois maiores centroavantes do Brasil, até bem pouco tempo, eram considerados o Pedro e o Gabigol. E os dois estão perdendo gol. O Pedro cansou de perder gol nos últimos jogos que ele entrou. Entendeu? Quer dizer, eu acho estranho. Quer dizer, os caras não desaprenderam a jogar futebol. Tem alguma coisa que não está encaixando. Porque os dois estão perdendo gols um atrás do outro. Aliás, não são só os dois. Tem os outros atacantes do Flamengo também.
Aí o Renato termina aqui, né? O Renato Alves. Técnico arma para ele ficar na cara do gol, como ficou hoje mais de uma vez. Isso aconteceu e não só hoje. Tem uma questão que um treinador de Série A comentou comigo, agora eu tô lembrando aqui. Que ele falou o seguinte: chegou para mim e falou, André, o 3 anos de Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique no Flamengo, eles dão entrosamento para o time, mas também dão muito material de estudo para os adversários. Sim, treinador de goleiro, treinador adversário, treinador do goleiro adversário, olha, quando o Gabigol infiltra por aqui, ele costuma ficar de pé esquerdo, de pé direito.
Tá travando. Tá travando um pouco, André. O que ele fala, o que o André está falando, faz sentido, né? Quer dizer, é claro, um time que joga há 3 anos juntos. O ataque do Flamengo é o mesmo há 3 anos. É claro que muitas coisas começam a ser mapeadas e começam a ser estudadas e o goleiro adversário passa a prestar atenção em coisas que o Gabigol fez nos últimos 3 anos, que o Everton Ribeiro fez, que o Pedro até quando entrou em menos tempo. Mas, enfim, agora... Eu ainda acho que está faltando alguma coisa de treino. Eu não consigo, respeito quem acha diferente, mas eu não consigo achar que esses caras desaprenderam ou tiveram suas maneiras de concluir todas mapeadas. Porque o Gabigol não está perdendo só gol. Tudo bem, hoje até o goleiro fez uma grande defesa, mas ele tem perdido jogadas que ele chuta para fora, coisas que ele não costuma fazer. Enfim, André, tá legal a internet já?
Tô.
Então manda abraço. Você estava falando um negócio
não, era só
de todo mundo mapear.
Era basicamente isso. Ele falou, tem muito estudo. Eu mesmo, ele falou, né? Quem falou isso para mim foi o Barroca, Eduardo Barroca. Mas na época ele não estava no Havaí. Ele comentou comigo, tem os dois lados. Tem o entrosamento dos caras, mas também tem muito estudo. Muito estudo dos goleiros, dos zagueiros, adversários e tal. Claro. E são jogadores visados, né? O Flamengo é um time visado. Então, tem essa questão também. Mas aí eu ouvi esse final do que você falou. É exatamente esse porém que eu ia colocar. Tem muita finalização para fora. Desperdiçada mesmo, que aí não é questão... Aí você pode até forçar uma situação de dizer, o goleiro fechou bem o ângulo, ele quis tirar muito do goleiro e acabou finalizando para fora. Então tem esses dois lados, entendeu? Para a gente ficar meio de advogado do diabo e não ficar só demonizando o jogador. Mas eu acho que eles podem melhorar em relação a isso. Eles mesmo.
Precisam melhorar. Eu só acho que o técnico precisa ajudar também. Olha aqui, o Marcos Galvão disse: será que em todas as partidas vou parir uma jaca por causa do Hugo? Cara, o Hugo tá problemático, tá problemático. E o mais grave é que o Flamengo arrumou uma forma de não ter outro goleiro para botar. Sabe, o Santos, a tal contusão misteriosa, que ninguém sabe qual foi. Agora, sabe-se qual foi, mas ninguém sabe como aconteceu, porque durante o jogo não foi. Grau 2 na coxa, vai demorar. O Diego Alves com a tal pubalgia, que eu acho que tem muito também um pouco de má vontade. Não estou dizendo que o Diego Alves não deve estar sentindo dor nenhuma. Eu acho até que ele pode estar sentindo uma dorzinha. Mas se não fosse com essa comissão técnica, se não tivesse havido o fato dele virar terceiro goleiro e de não estar nem escalado para jogar contra o Altos, o Diaba 4, talvez ele tivesse conseguido jogar, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque, de fato, concordo com o nosso amigo aqui que diz que fica parindo uma jaca em cada vez que o Hugo joga. É preocupante mesmo. Olha aqui o Fernando Escotelaro. Renatão, o primeiro tempo convenceu, no segundo desandou a maionese. Paulo Souza continua mexendo errado. Em jogo de liberta não se tira BH nem Gabi. Aí eu vou discordar de você, Fernando. Acho que o Bruno Henrique eu tiraria sim, porque o Bruno Henrique no último jogo, se você for lembrar, pediu para ser substituído de exaustão. E é um jogador que tem tido 2, 3 jogos, para. Então eu pouparia o Bruno Henrique sim. E o Gabi eu tiraria por tantos gols perdidos. Hoje eu acho que ele mexeu bem. Eu acho que as substituições do Paulo Souza hoje foram boas.
Mas esse aí é da galera. Esse aí é o da galera da corneta eterna, né? O braço a torcer não dá de jeito nenhum, né?
É radical. Mas olha aqui, mais alguma coisa para concluir esse análise do jogo, para a gente ir para as notas?
O Ayrton Lucas está muito preso na defesa. Dá para ele sair mais um pouquinho, apoiar mais, buscar linha de fundo. Acho que dá. Estou achando que ele está muito preso lá atrás e ele está até marcando bem, está defendendo bem. Não sei se é questão física, se atacar não vai conseguir voltar. Tem a questão também de não querer abrir muito as costas. E também o Flamengo fez o gol muito cedo, né? Fez a vantagem cedo. Vamos ver um jogo em que o Flamengo tenha que se instalar no campo de ataque para ver se ele chega na frente.
Ele sofreu um pênalti claro hoje. Claríssimo.
Foi a única chegada dele.
Foi uma boa chegada. Mas concordo com você. Tudo que se espera dele, tudo que se lembra dele do Fluminense, era daquele lateral que ia mesmo. Aliás, hoje o Flamengo, ele voltou a fazer a linha saída de três com os três de trás. Ele não puxou nem o Arão, nem o Andréas. Novamente, ele abriu o Ayrton Lucas como se fosse o Felipe Luiz e saiu ali com os três, com o Pablo.
E às vezes invertendo o Pablo com...
Sim, inverteu. Inverteu mais de uma vez. Mais de uma vez inverteu o Pablo com o Rodrigo Caio, sim. O Rodrigo Caio começou jogando pelo lado direito, depois passou a jogar pelo lado esquerdo. Houve essa inversão. E aí a vantagem de você ter dois jogadores que sabem jogar dos dois lados, né? O Rodrigo Caio sempre jogou dos dois lados, dependia de quem era o zagueiro, iria para a direita ou ia para a esquerda. E
olha, se Davi Luiz der mole, vai pegar um banquinho, hein?
Ah, vai. Davi Luiz der mole, vai pegar um banquinho. Vai. Se o Rodrigo Caio conseguir fazer uma sequência, se o físico dele aguentar, eu acho que no momento a zaga teria que ser Rodrigo Caio e Pablo mesmo. O Davi Luiz não está jogando muito bem. E o Pablo me parece um zagueiro cada vez mais seguro. E o Rodrigo Caio, em forma, ele é o melhor de todos. Tecnicamente, qualquer zagueiro daquele ali é pior do que o Rodrigo Caio. O problema do Rodrigo Caio é apenas o lado físico. Então, se ele aguentar jogar, concordo com você, André. Vai ser Pablo e Rodrigo Caio. Bom, tem mais um superchat aqui. Diz aqui o Rafael Rose. Bota o superchat do Rafael Rose aqui. Ainda bem que o atacante Gabriel é um péssimo finalizador. A respeito
de Everton, dá pra dizer atacante.
Ainda que bom atacante. Ah, perdão. Obrigado. Tava achando estranho. Tava achando que era ironia, mas não. Ainda que bom atacante, Gabriel é um péssimo finalizador. A respeito de Everton, dá para dizer que é o mais subestimado dos coringas. Abraço aos dois. Valeu, Rafael. Só que é o seguinte, né? Normalmente ele não é um péssimo finalizador. Ele é até um jogador que perde gols, sim, concordo com você. Mas ele faz muito gols, né? E esse ano ele está devendo, ele não está conseguindo fazer esses gols todos, né? Então vamos lá, vamos para as notas, ô André. Já temos 34 minutos de live, então vamos para as
notas. Hugo, nota 2.
Nota 2? Você é um generoso. O Hugo hoje vai levar nota 0, minha. Porque aquela falha com aquela bola passando na frente dele ali foi inacreditável, gente. Pelo amor de Deus. Nota 0 pro Hugo hoje. Só acho, e insisto, que não faz bem a torcida envaiá-lo durante o jogo. Entendeu? A não ser, claro, engolir um peru, aí você vai. Mas ele hoje, até aquela falha, ele estava lá fazendo as coisinhas dele, tá? E a torcida vai, vai, vai. Isso, já a cabeça dele já deve estar mexida e fica pior ainda com as vaias. Mas hoje...
É, eu acho mais sacanagem, eu acho mais sacanagem porque, tipo assim, é ele que tem que jogar.
Claro,
se ainda
claro,
tivesse
claro.
Ele jogando e o claro. Santos no banco, aí vai a ele, vai o Paulo Souza, sim, aí tá valendo. Sim, agora sim. O Paulo concordo Souza não contigo. Tem culpa, só tem ele pra escalar e ele tem claro, ele tá claro. Lá pra jogar. Eu acho que numa situação dessa foi mais sacanagem ainda.
Concordo contigo, integralmente. Mas vai levar o zero, porque eu acho que aquela falha de hoje foi uma coisa medonha. Medonha. Aí vamos pra lateral direita, pro Mateuzinho. O Mateuzinho é... Eu achei até que ele começou mal, mas depois ele foi crescendo no jogo, né? E começou a apoiar com bastante afinco, acertando as jogadas, conseguindo fazer jogadas. E aquela bola dele pro Gabigol... aliás, o passe pro Mateuzinho foi do Rodrigo Caio. Um passe longo do Rodrigo Caio pro Mateuzinho. O Mateuzinho cruzou. Ele podia ter cruzado um pouquinho mais para trás. Mas, em compensação, o Gabigol também poderia ter apertado um pouquinho mais o passo para receber aquela bola. Mas eu achei que o Mateuzinho fez uma partida decente. Eu vou dar nota 7 para ele.
O Mateuzinho é aquilo, né? Vou fazer uma piada aqui que os mais velhos vão entender, né? Eu, você, a galera mais experiente. É uma de Pelé e uma de Coalhada, né? Coalhada, aquele personagem do Chico Anísio, né? Ele sim, sim, é sim. Brincadeira, é uma no ferro, outra na ferradura, porque o negócio dele é, ele tem jogadas bizonhas e tem jogadas que o Rodinei e o Isla não fazem, né? Então é um jogador que tem que buscar essa consistência, essa regularidade, e é aquilo que eu falo, ele é o mais jovem dos três, então ele tem uma margem maior de possibilidade de correção, mas a situação dele no geral... Foi boa assim, mas teve umas jogadas meio bizonhas ali, eu vou tirar meio ponto, deu 7, né? Vou dar 6,5.
Teve uma bola que eu acho que foi até o Andréas que inverteu para ele, uma coisa rara do Flamengo fazer, que fazia a inversão justamente para aproveitar o cara aberto. Não adianta você ter o cara aberto se você vem tocando devagarzinho. Mas o Andréas fez uma boa inversão e ele tentou bater de primeira. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Você está falando aí da jogada de Pelé e de Coalhada? Isso aí era... Você não deve ter visto jogar porque você é bem mais novo que eu. Fio Maravilha, né? Fio Maravilha era exatamente isso. Capaz de fazer jogadas de Pelé.
Eu não vi, mas meu avô me falava.
Ah, eu vi. Eu vi e sofri muito com ele. Mas, em compensação, eu vi algumas vezes ele fazer gols espetaculares. Essa era a minha época de adolescente, torcedor, arquibancada. Mas era isso. Era uma lá, outra cá, enfim. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Olha, Mateuzinho, saiu, entrou o Rodinei. Você quer dar nota para o Rodinei? O que você achou da entrada do Rodinei?
O Rodinei, assim, um jogo mole desse e tal, ele, olha, mas ali mesmo assim, ele no ataque, ele criou uma outra coisa, mesmo assim ele ainda deu um mole na defesa que gerou uma situação, ele não sabe marcar, ele não sabe defender, é impressionante, é surreal, um cara que é um elo fraco até num jogo fácil, é impressionante, mas ali na frente ele tentou uma outra coisa, eu vou dar nota 5 para ele.
Eu vou dar 4, porque ele conseguiu perder mais uma bola na cabeça. Eu acho que é impressionante como é que os laterais direitos do Flamengo, todos eles, tomam bola nas costas e deixam o cara cabecear atrás dele, imediatamente atrás dele. O Rodinei hoje conseguiu fazer isso de novo. Foi até no lance que depois o Hugo saiu mal e foi uma lambança infernal.
É a hora que dá mais saudade do Rafinha. E olha que o Rafinha é mais baixo que os três.
Mas tinha colocação.
É mais baixo que os três e sabia se colocar.
Exatamente, essa é a diferença, é o cara que sabe se colocar. Romário não fazia gol de cabeça com aquela tampinha, sabia onde a bola ia cair, estava lá, né? Mas enfim, vamos então para... Deu um tilt aqui na minha
Rodrigo Caio, né? De novo.
Rodrigo Caio, claro. Rodrigo Caio, quem é que dá primeiro agora? Sou eu ou você? Não sei mais. Vai você.
Nota 10. Nota 10, mesmo com aquela falha, só por ele ter jogado 90 minutos... Eu vou dar nota 10.
Jogado bem. É. Eu vou dar 9. Muito bem. Vou dar 9. Eu vou dar 9 por causa daquela falha. Mas concordo com você que foi espetacular, principalmente vê-lo jogar 90 minutos e não sentir nada, e sair de campo saudável. Eu vou dar nota 9.
Eu não tinha mais essa esperança.
Eu também não. Mas eu continuo com o pé atrás pela sequência. Eu continuo com o pé atrás para ver a sequência.
Mas para mim nem sequência ia ter.
Pois é, pois é. Vamos ver, tomara. Olha aqui, Pablo começo eu. Pablo, eu acho que é um zagueiro que está cada vez mostrando que foi uma ótima contratação. Ele não é o Moser, ele não é o Aldair, ele não é melhor que o Rodrigo Caio, pelo contrário. Mas ele, de todos esses zagueiros que passaram lá, ele é o cara que está se mostrando mais seguro, inclusive em relação ao Davi Luiz. Então, o Pablo, eu gostei dele, vou dar nota 8 para ele.
É, vou dar 8,5, ele foi muito bem mesmo e ele joga melhor pelo lado esquerdo. Por isso que eu acho que Davi Luiz vai ter problema aí. Tem muito nome, mas...
E o Rodrigo Caio gosta de jogar mais pelo lado direito. Eu nem entendi por que o Paulo Sousa trocou hoje. Ele deve ter percebido alguma coisa ali de ação do ataque da Católica, porque ele trocou. No final acabou o jogo, o Rodrigo Caio na esquerda e o Pablo na direita. Bom, Ayrton Lucas é você que começa.
É, ele defendeu razoavelmente bem, né? E foi bem atacado ali, depois entrou o jogador, acho que Tapia, né? Entrou ali pela direita, para cima dele e tal, criando jogadas. E ele saiu razoavelmente bem na defesa, mas eu acho que ele tem que atacar mais. Não sei se é questão física, se é orientação do Paulo Sousa, se foi uma circunstância de jogo que o Flamengo saiu na frente muito cedo e aí administrou mais. O Flamengo terminou, segundo o SofaScore, só com 45% de posse de bola, né? Isso é uma coisa que o Flamengo também deveria melhorar. Não é questão da posse de bola pela posse de bola, mas para descansar o time, entre aspas, né, com a bola. Toca a bola, faz o adversário cansar, rodar, né? E não essa coisa de ter que ir logo para resolver logo o ataque. Até o time do Jorge Jesus, que era muito letal, muito ofensivo, tinha momento que ficava trabalhando a bola, rodando para cansar o adversário. Eu acho que pode fazer mais isso. E o Ayrton Lucas, nessa do time jogar mais fechado e sair logo para definir o ataque, não dava tempo dele chegar. Mas quando ele chegou, ele sofreu um pênalti. Ele é bom jogador. Vou dar nota 6,5 para ele.
Eu vou dar 7. Eu gostei muito da atuação dele, embora concorde integralmente com você, que eu esperava mais ação ofensiva dele. Mas isso aí pode ter sido também uma orientação do próprio Paulo Sousa, depois que abriu o placar logo de cara. Disse, ó, segura um pouco mais, faz aqui a linha de 3. E ele marcou bem hoje. Então vou dar nota 7 para ele. Aí saímos do Ayrton Lucas e vamos para o William Arão. O William Arão começo eu. O William Arão virou o artilheiro do Flamengo. É impressionante essa jogada do cruzamento do Arrascaeta e gol de cabeça dele. Já é o terceiro seguido em 2 jogos. E um gol importantíssimo, né? Porque aquela velha história, o Flamengo domina, o Flamengo pressiona, tá? Mas até o gol sair, muitas vezes o time sofre. E o Arão abriu o placar com um belo gol de cabeça, mais um. Ele cabeceia muito bem, ele não é um jogador alto, mas ele tem uma noção de posicionamento e de coisa de cabeçada ofensiva excelente. Eu vou dar nota 8 pro Arão.
Eu vou no teu 8 também. Arão jogou bem hoje e quase não fez bobagem, né? Jogou mais concentrado, mais atento. Achei que foi bem mesmo. Vou com o teu 8.
Beleza. Andrés Pereira, começa você.
Andrés Pereira, ele tem sido escalado, na minha visão, justamente por ser o único volante do Flamengo que tenta e algumas vezes acerta inversões de jogo.
Verdade.
Porque isso aí, na proposta de jogo do Paulo Sousa, é fundamental. Eu não sei como é que o Flamengo não fez um movimento no mercado, porque está esse embrólio aí do Andrés, contrata, não contrata, fez acordo com o Manchester, agora quer desfazer e tal. Porque o Flamengo precisa desse jogador. Thiago Maia acerta eventualmente. E o Arão, o Arão é toque curto, dificilmente faz uma inversão de jogo longa. E o Andrés, um jogo desse, que sabe que o Flamengo, no Maracanã, que o Flamengo vai atacar, eu acho que o Andrés vai acabar jogando muito, estou falando em quantidade de partidas, né? Exatamente por ele ser esse jogador, o único volante ali que faz inversão. Você citou a inversão com o Mateuzinho, que o Mateuzinho errou, ele tentou umas outras também. somente quando ele da esquerda para a direita, ele tenta muito esse tipo de jogada, e é interessante porque, né, é o corredor onde o lateral passa, e isso é fundamental para a ideia de jogo do Paulo Sousa. E por isso ele vai acabar jogando. Hoje ele jogou bem, teve aquela chance ali, não acho que foi gol perdido, porque realmente ele já recebeu meio sem ângulo ali. E achei que pro nível das atuações dele recente foi até a melhor dos últimos tempos. Vou dar nota 7 para ele.
É exatamente a nota que eu estava pensando em dar. É, concordo integralmente com você. Acho que ele jogou bem hoje. Ele tem esse passe, sim. É uma das qualidades dele. Eu acho que ele não é um grande armador, nem é um grande volante. Mas ele é um cara que tem um ótimo passe. Só acho que ele está obcecado para fazer um gol. Né? Ele parece aquele jogador que precisa fazer um gol para se sentir bem. Né? Já...
Tá muito chuta-chuta.
Chuta-chuta, impressionante. A bola sobra, ele chuta. A bola sobra, ele chuta. Mas acho que ele jogou bem hoje. Foi uma das melhores partidas dele no Flamengo nesse ano. Então, nota 7 também, concordo com você. Depois do Andréas, o Andréas saiu, né? E entrou o João Gomes no lugar dele. O João Gomes entrou, como sempre, dando volume na marcação. É um jogador diferente do Andréas. Eu acho até que é um jogador mais eficiente do que o Andréas no todo, embora não tenha essa característica do Andréas de inversão de passe longo. Mas o João Gomes entra e faz o feijão com arroz, sempre bem temperadinho, né? Hoje não teve muita chance de aparecer, mas acho que jogou direito. Vou dar nota 6,5 para o João Gomes. Uma nota até menor, porque não jogou muito tempo, mas eu acho que entrou e segurou a peteca legal lá, e foi um momento que o time até passou, o time revigorou com a entrada dele. 6,5.
É isso aí. O time revigorou com a entrada dele, começou a recuperar mais bola no meio campo e contra-atacar. Essa é a grande contribuição dele. Mas ele ainda erra uns passes bobos de se tentar um passe em profundidade. Ele é realmente aquilo que ele acertou no jogo com o São Paulo, foi uma exceção ali, e eu acho que ele até tentou em outros jogos, errou e passou a perder confiança e não está mais tentando, né? Então, mas ele sempre, o time sempre melhora com ele, ganha mais força, mais volume. Você deu 6,5, né?
Dei 6,5.
Vou no teu 6,5.
Beleza.
Vou tirar e colocar.
Isso aí, beleza. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, sou eu ou você que começa? É você. Eu acabei de falar do Gomes primeiro. Everton Ribeiro.
Atuação boa, mas não fiquei tão empolgado quanto você em relação à atuação dele, não. Achei que ele ainda erra muito tomar decisão. Para um jogador com a função dele importante, que é de articulação ali, eu acho que a gente... Baixou um pouco o nível de exigência em relação a ele, porque ele vem mal há algum tempo, e aí quando ele joga bem, já aconteceu isso comigo, e hoje eu estou achando que você está jogando um pouco de tinta acima do que foi a atuação dele, na minha opinião, né? Mas eu não ele jogou bem, Vou dar nota 7,5, vai lá.
Eu vou dar nota 9 para ele. Eu achei um partidaço dele. E o que eu acho fundamental é o seguinte: é como ele jogar bem muda o time do Flamengo. Quando ele não joga bem, o time custa a engrenar, custa a surgir as chances. Quando ele joga bem, a coisa começa a andar bem. E ele hoje fez, inclusive, uma marcação, um dos poucos ataques do Católica pelo lado esquerdo, que a defesa do Flamengo estava toda desarmada, e ele foi disputar a bola e ganhou na bandeirinha de córner do atacante adversário. Foi. Ele se empenhou muito. Eu só não vou dar 10 para ele, porque teve uma jogada que ele puxou um contra-ataque, que era óbvio que ele tinha que passar. E ele aí, aquele cara que está se sentindo bem, hoje eu estou bem, e aí tentou chutar, mas tinha uma parede de zagueiros na frente dele, ele chutou em cima do zagueiro. E ele podia ter tocado tanto para a esquerda para o Bruno Henrique, como na direita para o Gabigol. Mas achei que ele teve uma atuação muito, muito boa. Eu realmente gostei muito. E olha que eu sou um cara muito crítico com o Everton Ribeiro, hein? Mas... O Everton Ribeiro na má fase, né? Na boa fase, claro que não. Mas hoje eu gostei muito dele, então eu vou dar nota 9 para ele. Depois do Everton Ribeiro, chegamos no Arrasca. Arrasca, começo eu. O Arrasca, continua a concordar com você, não está longe do Arrascaeta que nós conhecemos. Mas só que o nível do Arrascaeta é tão alto, eu acho, em relação ao resto dos armadores que jogam aqui no nosso futebol, que eu não consigo dar uma nota baixa para ele. Eu acho que ele jogou bem, mas não foi o Arrascaeta. Se ele fosse o Arrascaeta, ele provavelmente tiraria nota 9,5, 10. Hoje eu vou dar nota 8 para ele, mas eu não consigo dar uma nota baixa também, porque eu não acho que ele jogou mal. Ele só não foi aquele jogador que fez a diferença. Acho até que, por exemplo, ele ia fazendo um golaço, mas a melhor jogada não era o que ele tentou. Ia ser um puta de um gol, mas a jogada era pro Pedro, que estava completamente livre, né? Mas enfim, eu vou dar nota 8 para ele.
É, eu ia dar 7,5, mas eu vou tirar meio ponto por causa daquela minha desconfiança naquela jogada ali que eu acho que ele tirou o pé. Não sei se
na dividida.
Tá meio cedo, né? A Copa é em novembro, né? Tá meio cedo para ele ficar pensando em Copa do Mundo, né? Mas, enfim, mas vamos nessa. 6,5 para ele.
Beleza. Passo a Arrascaeta.
Ele saiu e entrou o Vitor Hugo, mas não dá para dar.
Mas esse, não dá nem para dar nota, né? O Vitor Hugo, acho que mal tocou na bola.
Agora,
concorda comigo?
Já ficou claro que ele passou na frente do Marinho aí na questão de oportunidade.
Ah, né?
O garoto passou o Marinho.
Também acho que sim. Mas vamos dar sem nota, porque não teve tempo de fazer nada.
Aí
chegamos no Bruno Henrique. Bruno Henrique, abre você.
Bruno Henrique. Jogou bem a maior parte do tempo. Aquilo que eu falei não quis dizer que ele jogou mal. Naquela reta final ali, não sei se ele cansou, ele tem questões físicas dele, né? Dificuldade. Uhum. Ele errou ali duas, três jogadas, tomada de decisão ali e deu contra-ataque para a Católica e o Paulo Sousa teve o mérito de tirar ele logo para não ficar prejudicando, atrapalhando mais o time. Mas, no geral, ele jogou bem e a assistência dele para o Everton Ribeiro é primorosa. A maneira como ele sobe, aí naquele dia lá o Bernardo comparou com o Vitor Hugo com o gol do Pelé, né? Mas sem fazer nenhuma comparação, gente, pelo amor de Deus, não é difícil de entender isso, é que a gente não está comparando jogador. Mas o Bruno Henrique, quando sobe, ele lembra o Pelé, na impulsão, no jeito como ele,
sim,
fazer o golpe de cabeça, ele é exímio nisso, né? Ele é exemplar. E é um jogador muito, muito decisivo, muito importante para o Flamengo, mas não está no nível de outros momentos, justamente pela questão física. Mas ele jogou bem, vou dar 7,5 para ele.
Eu vou dar oito. Eu gostei muito da atuação dele. Ele praticamente só foi parado por falta. Ele teve várias situações em que ele simplesmente ignorou a marcação. Ele buscou muito o jogo, tentou chutar, até concluiu mal uma ou duas jogadas, mas aquela bola, por exemplo, característica do Gabigol para ele, né? Ele deu uma cabeçada bastante consciente, deu azar, a bola passou por cima, mas foi perto. E depois, no lance do gol do Everton Ribeiro, é dos grandes cabeceadores, aquela coisa que os grandes cabeceadores sabem fazer, né? Olhou para o gol, estava mais apertado, tá olho aberto, o Everton Ribeiro entrando, tuf, gol. Eu vou dar nota 8 para ele. Então, e do Bruno Henrique, entrou o Lázaro no lugar dele. O que, que você achou do Lázaro?
O Lázaro não fez nada de grande destaque, não, e nota 5.
Eu vou dar 6 para o Lázaro. Eu gosto sempre quando o Lázaro entra pela impulsividade, né? Ele é um cara que vai para cima, ele vai para dentro, ele não tem medo de arriscar chute, de fazer nada. Mas concordo, hoje não foi brilhante, mas também não foi mal. Eu dou nota 6 para ele. E aí chegamos no Gabriel. O que, que você dá para o Gabriel?
Nota 3, Gabriel, largo rap, largo trap, Gabriel. Não vou dar 0, porque ele participou de algumas boas jogadas. Mas vou dar nota 3. Volta pro campo, Gabriel, volta pro futebol. Teu salário é de 7 dígitos, meu querido. Você tem que decidir pro Flamengo. Você tem que ter 3 chances e botar uma dentro do gol. E não tá saindo. Teus números estão mascarados por pênaltis. Tem que melhorar isso aí. Então tem que voltar a focar na carreira. Contrato longo, contrato polpudo, mas o que os feitos de antes ficaram para trás. Não adianta ir para a rede social ficar rindo de quem te critica e mostrando estatística, porque a estatística está muito maquiada por pênalti. Tem que fazer mais gol com bola rolando. Hoje teve chance, até para calar a boca do Luizão, né? Está passando da hora, vai deixar passar essa Libertadores e não ultrapassar o Luizão, que quando tem chance fala besteira sobre você. Só focar no campo que os gols voltam a sair. Mas é nota 3.
E o jogo de hoje era um jogo ótimo para fazer números.
Exatamente.
De gol, né? Era um jogo perfeito para ele justamente enfileirar gol. E ele teve as oportunidades. e não marcou. Eu vou ser um pouquinho mais generoso que você, André, porque eu acho que ele deu bons passes, aquela bola na cabeça do Bruno Henrique, tá? Ele brigou muito, mas vai levar 4 também, não vai levar muito mais do que isso, não, porque ele não pode perder os gols que ele está perdendo. Ele está lá para fazer gol. O resto é um plus a mais, como diziam lá naqueles programas de humor, né? Ele precisa fazer gol. Vai levar uma nota 4. Aí o Pedro, que é o último jogador, eu hoje vou dar nota 7,5 para o Pedro. Porque ele perdeu um gol, tudo bem, o goleiro fez uma defesaça, mas em compensação, ele não é só que ele fez o gol, ele quase perdeu a jogada do gol que ele fez. E ele brigou, ele foi lá, enquanto ele não retomou aquela bola, ele não sossegou e entrou e botou na casinha. E eu vou dizer uma coisa, se eu fosse o Paulo Sousa e o Gabriel fizesse mais um jogo perdendo tantos gols, eu botava o seu Gabigol no banquinho e começava com o Pedro. Até para o Gabigol se tocar, eu faria isso, enfim. Mas eu vou dar 7,5 para ele. E você, quanto dá?
Tá bom, tá de boa medida esse 7,5 aí. Ficou condizente. Em relação ao Gabriel, eu faria o seguinte: joga contra o Goiás. Se repetir essa atuação ruim, fica no banco com o Sport Cristal, porque aí é uma carne assada, e aí ele melhor pegaria uma carne assada dessa e melhoraria os números dele na Libertadores. Vai ficar no banco, vai entrar com 35, 40 do segundo tempo para se ligar e voltar a focar no jogo, porque tá difícil, Gabriel.
Concordo contigo. E aí faltou o Paulo Sousa. Que nota você dá para o Paulo Sousa hoje?
O Paulo Sousa hoje foi muito bem. O Flamengo foi bem coletivamente e ele foi bem nas substituições, montou bem o time em relação à parte defensiva também. Só acho que esse time pode ficar um pouco mais com a bola para se cansar menos e cansar mais o adversário. Não precisa ser esse jogo de definir rápido, tomar bola rápido e logo para o ataque e tal, não. Faz isso se estiver precisando, né? 0-0, perdendo e tal. Mas com 2-0 no placar, em alguns momentos, volta, trabalha a bola, toca com calma, volta lá atrás e tal. Retém a posse de bola para dar um descanso para o próprio time e para fazer o adversário correr. Mas hoje não tem muito o que falar do Paulo Sousa, não. Vou dar nota 8,5.
Eu vou dar 7,5. Vou dar 7,5, mas eu concordo com a tua análise. Eu só acho que também não fez nada de excepcional, né? E eu gosto, por exemplo, uma coisa que eu gosto é que ele está deixando o time na frente jogar cada vez mais parecido com o que jogava em 2019. Claro, ele exige algumas recomposições aqui ou ali, mas não está mas prendendo o time como ele prendia na frente, né? Então, eu vou dar 7,5 para ele. Chegamos, então, ao final, né? 7,5 é isso aí. Já estamos com quase uma hora de live. André, muito obrigado. Boa noite. Pessoal, deixa o like, galera. E estaremos de volta aqui. É no sábado o jogo, né? Com o Goiás, não é isso, André?
18, terça, 3 dias, 21, sábado.
Sábado, pois é. Então, sábado que vem estaremos aqui de volta para mais esse jogo do Flamengo, né? Da série de 5 que dizem a diretoria do Flamengo estipulou para julgar definitivamente o Paulo Sousa. Então, estaremos aqui no sábado depois do jogo com o Goiás. Valeu, galera. Obrigado aí. Tchau, André. Boa noite. Até a próxima. Valeu.